Na outra margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Olá, muito boas-vindas. Hoje centramos a nossa atenção num CD recentemente publicado, há cerca de 2 meses mais ou menos, com obras raras, algumas delas, de Johann Sebastian Bach, um CD de cravo de Christian Waltz, que vai ser hoje entrevistado na outra margem e que nos vai falar sobre este disco que reúne, além de obras da juventude, pouco conhecidas do compositor, incluindo duas obras que foram gravadas, ao que parece, em estreia absoluta, portanto, primeiras gravações absolutas. Há também outras obras conhecidas, mas de facto, no meio deste repertório deste novo CD, Bach Rare Works for Harpsichord, encontramos coisas que não nos parecem lá muito como obras de Bach.
Thank you.
Esta é a Fantasia BWV 922 em Lá Menor, de Johann Sebastian Bach. É exatamente a peça que abre este CD com obras raras de Bach, gravado há poucos meses aqui em Lisboa por Cristiano Waltz, hoje convidado na outra margem. Olá, Cristiano, viva!
Boa tarde, boa noite,
ou seja o que for. É um grande prazer voltar à conversa consigo aqui na outra margem. Anteriormente esteve cá para falar sobre um dos seus outros discos, exatamente sobre Bach, quando gravou o seu CD com obras de Bach para, interpretadas em clavicórdio, Invenções e Sinfonias. Desta vez o Cristiano abordou o seu Bach, que é o seu compositor do coração, de sempre, e decidiu fazer um disco que mistura desde prelúdios e algumas peças muito conhecidas do compositor, como outras, como esta que acabamos de ouvir, esta fantasia, que isto não parece nada, Bach. Pois não, Cristiano?
Bom, a primeira vez que eu ouvi essa obra, eu também fiquei chocado, no bom sentido. Não sabia o que era. Já faz muitos anos. E depois... E
ouviu em disco ou em concerto?
Não, foi num concerto. Foi, na verdade, um exame final de um amigo. E que ele tocou muito bem. E eu ouvi e falei, nossa, mas que obra tão enigmática, tão... Aquilo parecia uma... tocata de Rossi, mas era muito moderno para uma tocata de Rossi, mas também era... Enfim, eu não sabia o que pensar. Mas depois...
Estamos a falar de... há quanto tempo é que ouviu
essa? Deixe-me ver. Foi em 89,
Portanto, o Cristiano ainda era bastante jovem, mas já estava completamente apaixonado por Bach, não é?
Sim,
já tinha, havia muito tempo escolhido Bach como seu compositor, portanto conhecia
exatamente
a obra dele, não é?
E depois... Quando me disseram, não, aquela é uma fantasia juvenil do Bach, para mim foi claro que era Bach, que ninguém seria tão audacioso para escrever uma coisa dessas também. Não só porque é genial, mas também porque é tão audacioso. E ninguém chegou perto dele nisso também.
Uhum. Por que esta opção por fazer um CD que reúne, por um lado, peças da juventude e, por outro, algumas muito conhecidas? Qual foi o critério exatamente para este programa?
No começo não houve um critério tão claro assim. Eu queria gravar essa obra, queria gravar a Fantasia Cromática e Fuga, algumas tocatas. E eu trouxe comigo da Holanda, há muitos anos atrás, um livro de obras muito pouco conhecidas. Um livro muito antigo, talvez 1920, umas fotocópias. E tinha algumas fantasias e fugas, umas obras que, enfim, que ninguém toca e etc. E eu comecei a tocar essas obras e toquei em concerto algumas delas. E é sempre uma surpresa, as pessoas receberam muito bem e pensaram, nossa, a gente nunca ouviu isso. E eu pensei, por que não gravar essas obras? São tão pouco conhecidas. Depois fomos fazer uma pesquisa junto à edição, e vimos que não existia nada gravado, pelo menos completo.
Desculpa interromper, que é a editora, que é uma editora alemã.
Exatamente. E depois vimos que só existiam algumas partes delas gravadas, ou uma delas está gravada num vinil em 1930, mas também já não se consegue ter. Existe, eu acho, que uma gravação em piano também de uma delas, mas fora isso, praticamente nada moderno em cravo, pelo menos.
Portanto, o disco foi construído mais como resultado da sua ligação afetiva com o Bach
e de um conjunto
de peças que lhe dá francamente prazer tocar.
Exatamente.
E ao mesmo tempo essa possibilidade de dar a ouvir um outro Bach que não é.
Exatamente.
Não é,
então isso foi uma bela coincidência, porque na verdade foi um pouquinho como foi com o Mattheson. Eu não sabia que não existia um CD do Mattheson.
Foi o
primeiro
CD.
Eu fui procurar e depois é que a gente constatou que não existia. Mas não foi o primeiro critério.
Não foram razões comerciais, então?
Não. Aliás, nunca eu tenho razões comerciais.
Como qualquer artista, verdadeiramente, nesse sentido que se preza. Mas, no entanto, Cristiano, este tipo de opção por conciliar, juntamente com estas peças pouco conhecidas, outras, enfim, que as pessoas ouviram já, que cresceram a ouvir, não é? Poderia também, enfim, ser mais fácil, pode ser mais fácil vender um CD de Bach com este tipo de combinação de repertório. Porque, precisamente, porque se optasse por, e por exemplo, e alguns artistas já têm gravado algumas obras só do período de juventude de Bach, não é? Mas talvez seja mais difícil de atrair público. O que é que acha?
Não sei, eu sinceramente não pensei nesses termos de todo. Eu pensei, eu quero gravar algumas obras que me tocam profundamente e que eu acho que eu agora já tenho alguma, espero, maturidade para tocá-las e para gravá-las. Depois, essas outras peças, que são muito belas e pouco conhecidas, eu fiz a junção. Mas, sinceramente, eu não pensei nisso. Não sei.
Isso fica para quem vem dos discos.
Exatamente.
Como é que se sente um gravista? Cristiano faz este ano 40 anos, segundo
é verdade,
tenho, não
é?
Muitos parabéns.
Muito obrigado.
É uma idade muito bonita. E é uma idade enfim, pode-se dizer que é da maturidade, não é? Uhum. Ainda se é jovem, mas ao mesmo tempo já se maturou uma série de processos que levam à escolha e à abordagem das matérias artísticas que se está a fazer. Como é que nesta idade se olha para obras de um compositor que, como no seu caso, conheceu e tem amado ao longo de toda a sua vida, mas que são obras da juventude e que são obras, portanto, de uma altura em que ele próprio não era ainda maduro, não é?
Bom, eu acho que Bach é um caso à parte na história da música. Talvez Mozart pode ter chegado um pouco nesse nível absurdo que é impossível descrever. Então, no caso dele, mais que Mozart e outros compositores, mesmo uma obra juvenil do Bach, por exemplo, as tocatas, por exemplo, elas são perfeitas como concepção. Não pode ser melhor. Bach, no final da vida dele, por exemplo, ele não foi fazer tocatas de novo. Ele não foi consertar problemas dessas tocatas. Ele estava com uma... Enfim, queria fazer coisas muito diferentes. Mas essas peças já não podem ser melhor. Por exemplo, essa fantasia em Lá menor não pode ser melhor. Ela foi composta talvez com 16, 17 anos, mas é impossível alguém fazer melhor disso. Portanto, é impossível dizer que...
É quase como se ele já tivesse nascido a saber fazer música.
Sim. Não se pode dizer que as peças da juventude do Bach sejam inferiores às obras como Arte da Fuga ou como as Variações Goldberg. Elas não são inferiores, elas são perfeitamente feitas e concebidas para aquele período.
Não são menos complexas? O que é que acha?
Tecnicamente elas são extremamente complexas, porque você via que Bach estava experimentando todas as possibilidades possíveis de quão longe uma pessoa podia tocar, chegar tecnicamente. Uhum. Então, tecnicamente, elas são muito duras. Enfim, as Goldbergs também, né? Mas nunca Bach usava um artifício técnico meramente para mexer os dedos. Isso para ele não importava. Ele, em primeiro lugar, a concepção do Bach era uma concepção religiosa, musical, e que toda a parte técnica deveria estar a serviço da música. Nunca era simplesmente um jogo, como uma pessoa vê em outras obras de outros compositores, que claramente é uma espécie de show-off. Bach não existe show-off. Tem sempre uma concepção espiritual muito profunda e que, por acaso, é dificílimo, porque uma pessoa, ele queria chegar ao máximo do que a obra permitia, o tema permitia, no caso. Uhum.
Acha que em qualquer peça de Bach, desde os primórdios da sua criação, tudo o que existe, existe porque tem uma razão para isso? Nada é supérfluo?
Nada é supérfluo, nada é supérfluo. Bach dizia sempre aos alunos que a música deveria ser composta e tocada pela glória divina, e para o permissível prazer da alma. Ele dizia que se a música não fosse pensada nesses termos, não passava de um barulho demoníaco.
O Cristiano é religioso?
A minha religião não tem nome. É música.
Bom, mas tem espiritualidade suficiente, pelo menos, para reconhecer essa espiritualidade da música de Bach.
Não é difícil.
Tenderia a imaginar o Bach como uma criatura divina, enfim, devido ao seu, como o cristiano considera, acima de o seu estatuto acima de todos os outros compositores. Irrepreensível, não é?
Sim, eu acho que Bach foi daqueles seres que a gente teve aqui no planeta, como Sócrates, como Buda, como Cristo, como Krishna, como Kabir, como, enfim, alguns grandes homens que nós tivemos, que é difícil explicar como é que uma pessoa chega num nível, cada um na sua, da sua maneira, né? E, bom, e Bach é uma dessas pessoas, mas em música.
E isso torna difícil, de alguma maneira, abordar a sua música, ou não?
Sim, muito difícil.
Além do aspecto técnico, obviamente, sim, não estamos aqui a falar dos aspectos técnicos, não é? Mas sim dos aspectos filosóficos.
Eu acho que a dificuldade em abordar a música, uma música assim, eu acho que Mozart é parecido, embora eu não toque muito, mas uma música que seja tão pura, uma pessoa, na minha opinião, o que eu mais tento é não interferir com ela. É quase que eu, quando eu não estou lá, eu acho que eu faço um bom serviço. Quero dizer, quando o meu ego não está a atrapalhar, a interferir, eu estou a fazer um bom serviço. Eu acho que exige um certo distanciamento, mais do que nos outros compositores, para deixar a música falar por ela própria.
E está lá tudo. Nunca surgem dúvidas sobre como é que se há de interpretar isto. É tudo tão claro na leitura que esse processo natural é a única coisa que é a única forma de abordar, lógica.
Enfim, eu tenho uma enorme afinidade com essa música. Não é dizer que o que eu faço teria Bach feito igual. Ninguém sabe. Eu não sei, né? Simplesmente, muitas coisas que eu faço são através das minhas reflexões, dos meus estudos, mas grande parte através da minha intuição. Não existe outra música que eu me sinto mais próximo e que eu tenho tanta afinidade, mais afinidade. Mas, como eu digo, não sei. Não sei se Bach tocava dessa maneira exatamente. É muito difícil saber.
Estas obras, que algumas das obras que encontramos neste CD, as obras do período de juventude, elas normalmente são vistas, Cristiano, como, não digo que pouco interessantes, mas há uma razão, provavelmente, para o facto de elas serem pouco ouvidas. São um bocado diferentes da produção geral de Bach. Acha que elas são um reflexo do Bach muito curioso e voraz de aprender e que era muito permeável a influências diversas, desde o barroco da Alemanha do Norte, o barroco italiano, francês?
Sinceramente, aí eu teria duas respostas. Primeiro, eu acho que, bom, algumas das peças são muito tocadas, por exemplo, as tocatas são muito tocadas em concerto também, e uma pessoa escuta frequentemente muitas gravações também. Algumas das fantasias também, essas outras, enfim, são desconhecidas. Mas eu acho que é um grande problema também, às vezes, que eu acho que o público quer só ouvir o que já conhece. Às vezes eu estou na Holanda, eu estou na Alemanha, ou qualquer coisa, e é um pouquinho triste ver em todos os lugares, nas salas de concerto, seja da Gulbenkian ao Concerto Rebau, as salas em Berlim, as salas em Paris, em vários lugares, parece que as pessoas só querem ouvir a Sexta de Beethoven, Schubert, Saint-Pompeu, e algumas outras peças, variações Goldberg, de Bach. Enfim, parece que as pessoas não estão muito abertas em ouvir o que não conhece, porque as séries de concertos são muito parecidas no mundo todo. No mundo todo. E é uma pena. Há tanto para ouvir.
Acha que, em geral, o público da música erudita é predominantemente conservador?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas... É quase como na leitura. Parece que fica mal você dizer para alguém que você não leu aquele livro. Uhum. Então fica mal dizer que você não conhece a Sexta Sinfonia de Beethoven, ou que você não conhece o Requiem, que não é de Mozart.
Mas uma coisa é não conhecer o Requiem de Mozart ou a Sexta de Beethoven, outra coisa é só ouvir o Requiem de Mozart e a Sexta de Beethoven.
Mas eu tenho que dizer que, por exemplo, falando sobre a Sexta de Beethoven, não há um ano que eu não vejo numa série de concertos essa sinfonia. Por que não a sétima? Por que não uma outra coisa? Porque,
até seria estranho, aliás, seria normal, exatamente o contrário, seria normal ouvir-se a sétima, por exemplo, sobretudo a partir do momento em que ela, o ano passado, ou há dois anos, foi utilizada no filme O Discurso do Rei, não é? Ah, seria muito normal que, embora aí a lógica do mercado seja diferente, estamos a falar para um mercado fora do público da música clássica, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
No entanto, o que normalmente se diz relativamente a esse tipo de escolhas, Cristiano, é que o que não se ouve dos compositores mais conhecidos, dos grandes mestres, é porque não interessa muito. Há esse discurso, que por vezes até pode ter alguma lógica. Mas naquilo que estamos a falar, de Bach, nestas obras, e provavelmente na generalidade das obras menos conhecidas de Bach, se calhar isso não se aplica. Muito provavelmente isso não se aplica. Não estamos a falar de música com um grau inferior de interesse.
Exatamente. É como o que dissemos, as obras juvenis não são menos do que as obras tardias. Elas são perfeitas naquela concepção, mas... como concepção, não pode ser melhor e mais interessante.
Então haverá mais alguma razão? É simplesmente... tem simplesmente a ver com esse conservadorismo do público?
Eu acho que sim, por exemplo. Há vários anos aqui, se a gente for ver em salas de concertos, aqui em Portugal, por exemplo, ou pessoas daqui ou pessoas de fora, eu ouvi pelo menos 3 vezes ou 4 vezes nos últimos anos as variações Goldberg.
Uhum.
Que é uma obra absolutamente inacreditável. Não há palavras para descrever as variações Goldberg. Mas, enfim, eu nunca ouvi as suítes francesas, eu nunca ouvi as suítes inglesas, eu nunca ouvi as tocatas, eu nunca ouvi tantas obras, tantas coisas. Mas, ok, variações Goldberg ficaram, tem aquela fama, tem aquela... Então, eu acho que as pessoas parece que não querem muito ir para outra coisa.
Acho que isso tem a ver também um bocadinho com a construção de determinados mitos.
Eu
não lhe vou perguntar pelo Glenn Gould, que eu sei que é um bocadinho, está nos antípodas das suas predileções, não é?
É verdade.
Alguma vez consideraria gravá-las?
Sim. Talvez não o próximo disco, mas depois do próximo disco. Esse é o plano, por acaso.
E como é que se aborda as gravações? Não um recital com as variações de Goldberg, mas uma gravação.
Ainda não sei. Eu nunca as gravei. Vai ser talvez uns 2 anos de estudo. Eu já as conheço desde criança, que eu as escuto, uhum. as toco em casa, etc. Mas ainda nunca... Não me senti ainda apto a fazê-las nem em concertos e nem em gravação. Mas agora já me sinto. Já começo a me sentir. Por isso, vamos ver.
Mas a partida para qualquer projeto seu, Cristiano, além do domínio absoluto e o conhecimento perfeito daquilo que se quer fazer com aquele repertório, vai mais além. E isso inclui, por exemplo, a escolha do instrumento, inclusivamente mandar construir instrumentos, não é? Que creio que foi o que aconteceu com o cravo que utilizou neste CD, não é? É uma réplica de uma reprodução do Silbermann,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Que era um construtor com que era amigo do Barros.
Exatamente, é verdade. É. Então, é mesmo por isso. Eu quis chegar ao mais próximo possível da sonoridade que Bach terá utilizado. E os cravos, o interesse do cravo, um dos interesses do cravo, é que não existe outro instrumento musical com mais diferenças. Por exemplo, se uma pessoa só for pensar na Alemanha, no século XVIII, uma pessoa tem o Mitke, por exemplo, que Bach também utilizou na juventude, tem o Zell de Hamburgo, tem o Haas de Hamburgo, tem o Grebner, que foi um aluno do Bach, por isso também muito próximo do Silbermann, tem o Silbermann, Temos o Harras, temos o Vater de Hannover, enfim.
E estamos a falar de construtores mais ou menos da mesma época?
Mais ou menos da mesma época. E não há nenhum instrumento que se assemelhe. São todos absolutamente diferentes. Mesmo da mesma cidade, o Haas e o Zell são muito diferentes. O Vater, que é Hannover, não é muito longe de Hamburgo, totalmente diferente. Seja pelo material, seja a maneira de fazer, seja pelo conceito sonoro, etc. Então, só na Alemanha, no mesmo período, a gente tem um leque enorme de sonoridade do cravo. Eu acho que realmente é uma das coisas que faz esse instrumento tão atraente. E, bom, e o Bach, certamente, sabemos que ele tocava num Michael Mietke, no período que ele esteve em Köthen. Existem documentos que ele foi, inclusive, buscar um instrumento a Berlim. É um instrumento que... Aquele instrumento realmente não existe, mas existem alguns instrumentos originais no Castelo Charlottenburg, em Berlim, por exemplo. E também, eu acho, se eu não me engano, na Suécia há um. E temos o Grebner, que estudou com Bach, que foi aluno dele, por isso sabia muito bem o que Bach procurava em som. E temos o seu amigo, que é o Silbermann. E desses instrumentos todos que Bach terá utilizado, eventualmente o Harras também, mas isso não é totalmente certo, eu acho o mais atraente de todos, o Silbermann, principalmente para obras tardias, na verdade. Porque é um instrumento um tanto exótico. E eu acho que...
Em que sentido?
Porque a construção por dentro do instrumento está muito próximo de um alaúde ou de uma teorba. Por isso é muito diferente dos outros cravos. Por isso esse som que se assemelha, por um lado, a um alaúde, por outro lado, tem aquela concepção grande, grandiosa de um órgão, os baixos muito fortes. E ao mesmo tempo, uma total clareza. Então, para se tocar fugas, perfeito. Uma pessoa escuta todas as vozes. E, ao mesmo tempo, um agudo muito cantável, que se pode cantar no instrumento. Por isso, foi o meu instrumento de escolha.
E esses aspectos, Cristiano, podem ser perceptíveis em várias... particularmente em algumas das peças deste CD. Por exemplo, numa tocata, não é?
Exatamente. Sim. Quando eu escolhi, na altura, por utilizar registros diferentes... Então, daí fica totalmente evidente todo esse leque de cores que o instrumento pode oferecer.
Vamos ouvir para, enfim, perceber um bocadinho melhor o porquê destas singularidades das sonoridades deste Silbermann. Um fragmento, enfim, não vamos poder ouvi-la na totalidade porque ela tem 7 minutos e meio, sensivelmente. Uma tocata BWV 914 em Mi menor. Thank you. Esta é uma das obras bastante conhecidas, embora seja num período de uma relativa juventude de Bach, esta tocata em Mi menor, em que se ouve estas diferentes sonoridades deste registro, deste Silbermann, que é um grave que foi feito especificamente por si, por encomenda,
para mim,
não é? E que dispõe de vários recursos, não é? Possibilita, como estava a dizer, tipo de registros diferentes.
Ele é um cravo como um cravo grande, normal. Tem dois registros 8 pés, e um registro 4 pés e um registro de alaúde. Até então é um cravo normal. Mas o que difere também é que cada registro tem uma cor muito própria. E mesmo dentro de um registro, por exemplo, de um teclado, o baixo, o tenor, o contralto e o soprano são todos muito diferentes. Cada um tem uma cor muito própria. Por isso ser tão bom para a polifonia.
Uhum. Há algumas indicações históricas, enfim, documentadas, de além dessa proximidade que sabemos que existia entre Bach e Silbermann, o que naturalmente terá levado a que ele tocasse em gravos construídos pelo seu amigo, não é? Mas há alguns documentos da procura deste tipo de instrumento de sonoridade para a sua música?
Por exemplo, o Bach frequentemente iam juntos para examinarem órgãos. E Bach tocava frequentemente nos órgãos de Silbermann. Existe um documento que ele teve em Hamburgo, Potsdam, onde ele foi visitar o Carl Philipp Emanuel Bach, e que dali nasceu a oferenda musical, e que ele terá tocado também num órgão novo que tinha sido recentemente inaugurado em Berlim. Infelizmente, esse instrumento já não existe.
Uhum.
Existe, por exemplo, também em documentos que eles tiveram uma certa briga, na verdade, porque o Silbermann foi o primeiro homem a começar a construir os pianos fortes na Alemanha. E sempre que ele tinha um instrumento novo, ele chamava Bach para testar o instrumento e dizer o que ele pensava.
E o Bach não estava lá muito virado para os piano forte.
E o Bach aparentemente não ficou muito interessado no instrumento, porque ele disse que era demasiado difícil de tocar para pouco som, e que o agudo era demasiado débil e que a ação era demasiado pesada. E, enfim, parece não ter nutrido grande interesse por esse instrumento. E o Silbermann parece que levou muito mal. Ficaram assim um ano sem falar. E daí, finalmente, ele reconstruiu o instrumento, chamou Bach de novo, e Bach, aparentemente, aprovou o instrumento.
Uhum.
Enfim, e há também documentos.
Ele terá usado mesmo o piano forte?
Ele tocou, certamente, em Berlim, em Potsdam, quando ele tocou para o Frederico Grande, quando ele improvisou o que hoje em dia a gente conhece por oferenda musical.
Uhum.
Mas que ele teve interesse, não me parece, porque as últimas obras que ele editou foram as partitas, conhecidas como partitas, Klavier Übung 1, que ele chamou. Depois tem o Klavier Übung 2, 1735. Partitas 1731, Klavier Übung 2, concerto italiano, abertura francesa. Que ele escreve, especifica para cravo com dois manuais.
Portanto, não era apenas para tecla?
Não, para cravo com dois manuais, porque precisava de alguns efeitos especiais.
Uhum.
Depois, as variações Goldberg, 1742, especificado para um cravo com dois manuais. O que ali é óbvio, porque ele faz todos aqueles efeitos especiais com os dois manuais. Então, quer dizer, as últimas obras dele, em que o piano já era um instrumento conhecido, mais ou menos conhecido, ele claramente escreve o nome cravo, Klavecimbal.
Uhum.
Na altura dele se dizia Klavecimbal em alemão, o que hoje em dia é em holandês. Hoje em dia, na Alemanha, se diz cêmbalo. Eles pegaram a palavra do italiano. Mas, então, era claro que Bach, no final da vida dele, estava mesmo à procura do som do cravo.
Uhum. E voltando, no fundo, ao princípio desta pergunta que nos levou ao instrumento com que gravou este seu novo CD, Cristiano, a abordar, como está a pensar fazer, as variações Goldberg, irá na mesma utilizar este Silbermann ou ainda está a pensar no quê?
Bom, é uma grande possibilidade, sim, de usar esse instrumento de novo, sim. Digamos, tudo indica para isso, mas...
Este é um instrumento adequado para isso?
Esse é um instrumento perfeitamente adequado para isso.
E acha que é adequado para tocar qualquer peça de Bach?
Enfim, possivelmente as obras muito juvenis, ele não terá tido um instrumento desse para tocar. Uhum. Quando ele estava na região da Turíngia, ali, Eisenach, ele nasceu em Eisenach, mas depois teve ali em várias partes, Arnstadt, Mühlhausen. Possivelmente os instrumentos ali daquela região eram instrumentos menores, um tanto mais italianos, estilo italiano, do que esse instrumento. Agora, no Bach maduro, vamos dizer, na sua maturidade, eu duvido que ele tenha deixado de tocar essas obras. Aliás, eu tenho certeza que ele tocava essas obras frequentemente, porque existem tantas cópias dos seus alunos mais velhos. Por exemplo, existe uma cópia do seu aluno mais velho, que morreu no século XIX já, que é o Johann Christian Kittel. Existe, do Johann Christian Kittel, um manuscrito da tocata em Fá sustenido menor. Ele escreve Tocata di Giovanni Battista Bach. Existe também um manuscrito famoso, que eu utilizei muito deles também, muito desse manuscrito na Fantasia Cromática e Fuga, por exemplo. E a Fantasia Cromática e Fuga tem uma versão juvenil e depois uma versão tardia, que ele compôs uma fuga para essa obra. Então, essas obras eram sempre tocadas no ciclo Bach, com os alunos, etc.
E terá sido através desse ciclo e por intermédio dele que as obras ao longo do tempo foram sido disseminadas,
exatamente,
nomeadamente do século XIX.
Nessas obras... Aliás, uma pessoa pode dizer que no disco todo, exceto aquelas peças que eu toquei do Klavierbüchlein, do pequeno livro do Friedemann Bach, todas elas não existe o manuscrito do próprio Bach. São todos de alunos.
Nem estão filhos. Perdidos. Estão perdidos mesmo.
Esses foram perdidos, exatamente. São de alunos. Da Fantasia Cromática e Fuga, por exemplo, há várias. Eu pesquisei em todas as fontes que existem, para depois escolher uma versão, porque algumas são bastante diferentes uma das outras.
Mas estamos a falar de peças que, algumas delas, foram nunca deixaram, creio, de ser tocadas, mesmo ao longo,
exatamente,
do século XIX, não é? Há uma referência, o Cristiano, no livro que acompanha o CD, faz uma referência de que há uma tocata, a tocata em Ré menor, foi encontrada no espólio de Beethoven, não é?
Aparentemente ele tocava muito em concertos essa obra, junto com o teclado bem temperado, que ele ficou famoso por isso, na verdade, não é? Então, aparentemente, era uma das obras que ele tocava muito.
Foi através, pensa, Cristiano, da música, da sua música para tecla, que Bach não foi completamente esquecido? Enfim, toda a gente sabe que Bach foi, sobretudo, redescoberto a partir de Mendelssohn,
exatamente,
quando Mendelssohn fez a interpretação da Paixão, segundo São Mateus, não é?
Exatamente.
Mas a música para tecla não tinha, ou parte dela, deixado nunca de ser tocada, creio.
Porque existia, de certa forma, uma tradição. Certamente no que diz respeito ao órgão, por exemplo, porque Bach era absolutamente, na época dele, ninguém chegava perto, era impossível chegar perto do domínio que ele tinha desse instrumento. Anteriormente, na sua juventude, tinha grandes organistas, Buxtehude, Böhm, Pachelbel, todas essas pessoas que ele teve contato. Mas na época dele, já no século XVIII, não existia ninguém que se aproximasse, exceto o filho, Friedemann Bach.
E não estamos a falar apenas como compositor, também como organista.
Absolutamente.
Não é? Como, portanto, portador de um domínio, de um
exatamente.
Conhecimento, um domínio absoluto dos instrumentos.
É.
Não é?
E também há muitos documentos, ou vários documentos, de como ele tocava o cravo, por exemplo, que era uma coisa, um assombro. Era assim, absolutamente longe de qualquer... Quem ouvia pela primeira vez nunca tinha ouvido que era possível tocar daquela maneira. Até temos uma carta muito interessante de um senhor que chama Koita, que estudou com ele, e que era inimigo dele. Então, ele tentar a falar mal do Bach, a gente tem algumas indicações importantíssimas. Enfim, então houve uma tradição dos alunos, dos filhos, que levavam a obra dele, mesmo não compondo mais naquele estilo, porque, sinceramente, o Friedemann e o Carl Philipp disseram uma vez numa carta, que escreveram numa carta, que tiveram, foram forçados a abordar um outro estilo musical, porque era impossível chegar perto do pai, em termos de contraponto, por exemplo. Por isso eles se envergonham. O Carl Philipp certamente foi muito mais para o estilo galante. O Friedemann, há muitas... ainda uma certa... ele está com um pé ali, outro pé ali, né? Mas Johann Christian Bach, que era jovem quando ele morreu, tinha 15 anos, mas Johann Christoph Bach, que aparentemente era o que melhor tocava a obra do Bach, segundo os irmãos, foram pessoas forçadas a adotar o estilo popular da época.
Porque... também estava num momento de charneira, de transição para novos estilos.
Exatamente,
não é?
Mas, por exemplo, o Bach viveu esse momento. E também compôs algumas coisas no tal dito estilo galante, só que o estilo galante dele, na Oferenda Musical, por exemplo, é uma coisa que é tão absolutamente mais complexo e melhor que acaba por ser também muito próprio.
E é Bach, é sempre Bach.
Exatamente.
Bach é também o centro, e é sobretudo o centro da conversa que estamos a ter hoje na Outra Margem com o cravista Cristiano Waltz, residente em Portugal já há uns 14 anos, segundo creio, publicou já 4 CDs, 2 deles dedicado ao pai dos compositores, pai, avô, enfim, é o pai de tudo, não é?
Verdade.
para si, para quase toda a gente no meio da música, Cristiano. Este novo CD aborda obras da sua juventude, mas também algumas outras, aborda obras pouco conhecidas, raramente ouvidas, inclusivamente 2 peças nunca gravadas, mas também outras obras que, enfim, que nos habituámos a ouvir desde sempre. Vamos continuar na segunda parte do Numa Outra Margem a penetrar um pouco melhor sobre este Bach que ainda não conhecemos, mas vamos abordar também um bocadinho o trabalho que, entretanto, o Cristiano já deixou para trás, mas que na Outra Margem não chegámos a ter ocasião de falar, nomeadamente o seu CD anterior, Suite de Pièces pour le Clavecin de Handel. Isto na segunda parte. A fechar esta primeira, vamos ficar com a Fantasia Cromática BWV 903, uma peça incluída neste programa deste CD de Cristiano Waltz, aliás, que encerra este CD. Thank you.